Saúde e Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Aproveitar as altas temperaturas para se divertir num local que dê para mergulhar pode se tornar um pesadelo. Em caso de acidentes em locais afastados, sem sinal de celular, ou mesmo esperando até a ajuda chegar, o que deve ser feito? Caso você ou algum amigo passe por uma situação de risco, você sabe o que fazer? Pensando nisso, a repórter Letícia Pequim aponta os principais cuidados para se ter nesses ambientes e os perigos.
Reportagem especial.
O índice de afogamento no Brasil é difícil calcular, pois muitos não são divulgados. Acredita-se que o afogamento seja a segunda causa de morte acidental. A maioria das vítimas são jovens com menos de 30 anos de idade. Em sequência, vem crianças abaixo dos 5 anos. Ao se afogar, a pessoa entra em um quadro de asfixia. Isso porque o pulmão se enche de líquido, ocorrendo uma interrupção da oxigenação do sangue e da eliminação do gás carbônico, que se acumula no organismo. Podemos chamar de quase afogamento a situação que acontece quando a pessoa se afogou, mas conseguiu ser ressuscitada pelo serviço de emergência. Outro caso é quando a pessoa não morre pela aspiração da água, mas vem a óbito devido a problemas relacionados à aspiração de líquido ou a infecções adquiridas. É o chamado afogamento secundário ou tardio. O assessor adjunto de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, Capitão Vinícius Pedroni, explica como são os primeiros socorros em caso de afogamento.
Presenciou um afogamento onde a pessoa está inconsciente, entenda que será tratado como uma parada cardiorrespiratória. Então eu peguei a pessoa da água, resgatei ela, tirei. Ela está inconsciente, ela não respira. Vou fazer pelo menos 5 insuflações, que é o conhecido boca a boca, efetivos. Vou pinçar o nariz dessa pessoa de 5 a 10, sendo pelo menos 5 efetivas. E após fazer essa insuflação, eu vou, não havendo melhora nenhuma do quadro, eu vou iniciar compressões cardíacas seguidas de ventilações, que serão 30 compressões para 2 insuflações.
Caso a pessoa esteja inconsciente dentro da água, o procedimento tem que ser realizado neste ambiente. O capitão Pedroni relata como funciona.
Agora, temos que salientar que, uma vez que uma vítima se encontra inconsciente dentro da água, sendo parada respiratória ou cardiorrespiratória, nós precisamos fazer insuflações de resgate ainda na água, se possível. Fazer até 10 insuflações de resgate, sendo que dessas 10, temos que tentar fazer 5 insuflações efetivas ainda na água. A técnica é pinçar o nariz, colocar boca na boca e fazer a insuflação.
Além do afogamento, as pessoas também ficam expostas a picadas de animais peçonhentos. O capitão Vinícius Pedroni esclarece as medidas de urgência que devem ser tomadas pelas pessoas do local.
A recomendação é lavar com soro fisiológico ou água limpa o local da picada, deixar essa pessoa o mais repousada possível, porque quanto mais essa pessoa se movimenta, mais o sangue dela vai circular e mais o veneno vai se espalhar. Levá-la ao atendimento médico mais próximo, mais rápido possível, de preferência levando o animal que a picou. Ou faça um vídeo do animal ou tire uma foto para que o centro hospitalar saiba se basear em qual antídoto vai aplicar na pessoa. Resta salientar que nenhuma outra medida é preconizada cientificamente para primeiro socorro com picada de animal peçonhento. Não existe nada para se passar no local, não existe fazer torniquete.
O capitão Pedroni fala como evitar que essas picadas aconteçam.
Qualquer tipo de atividade na natureza que a pessoa esteja fazendo, tirolesa, trekking, caminhada, rapel, seja o que for, escalada, que você está buscando a natureza para fazer, você deve se atentar, porque não só com cobras, né, mas com animais peçonhentos de forma geral. Nós temos que nos atentar para onde estamos pisando. Isso é um fato, porque muitas das vezes os acidentes com cobra envolvem você pisar nela, tocar nela, sentar nela sem ter visto ela, porque a cobra dificilmente vai atacar você se você não invadir o espaço dela. Então é importante que a gente esteja atento onde estamos pisando, onde vamos sentar, onde vamos botar a mão para apoiar.
O professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Claudemir Aguiar, ressalta que é importante, antes de ir a esses ambientes, que os banhistas precisam saber qual o pronto-socorro mais próximo, por mais que estejam distantes.
Antes de você viajar, antes de você ir para um local, você já procurar saber onde que tem o atendimento. E não fazer o torniquete é fundamental, que muita gente recomenda isso, e às vezes o veneno, ele é tóxico para o tecido, né? Então ele provoca uma necrose muito mais intensa. Então não há muito benefício em se fazer o torniquete, há muito risco. Mas a pessoa tem que ser avaliada, porque é lógico que depende do peso, da quantidade de veneno que foi inoculado, né?
Em caso de emergência, ligue para os bombeiros no número 193 em todo o Brasil. Letícia Pequim para o Saúde e Consciência.
E a série A Força das Águas chegou ao fim. Perdeu algum programa da semana? Não tem problema! Acesse o site do Saúde, Consciência e Medicina.ufmg.br/rádio. Essa série teve produção de Letícia Pequim, com trabalhos técnicos de Thiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda, informação é saúde e até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.